Está a começar mais um programa Certeza de Informação da Rádio Golo Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Análises e comentários de Carlos Lopes. Carlos, boa noite, bom dia.
Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos os nossos compatriotas em Angola e também a todos aqueles que vivem na diáspora. Vamos então dar início a este programa.
O Estado vai deixar de arrecadar 148 mil milhões de kwanzas em decorrência das medidas de alívio fiscal de empresas nacionais levadas a cabo para fazer face ao impacto da pandemia da Covid-19, anunciou ontem em Luanda o Ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos. Com esta decisão, a AGT deixa de arrecadar 148 mil milhões de kwanzas no quadro das medidas de alívio fiscal adotadas pelo Executivo para fazer face ao impacto da Covid. Da mesma maneira, o Instituto Nacional de Segurança Social, a INSS, deixa de receber 29 mil milhões de kwanzas das contribuições devidas a partir do dia 10 de maio, altura em que as empresas deveriam realizar as obrigações referentes ao mês de abril. As medidas estão à disposição das empresas para alívio fiscal, a pagamento de salário e facilitar o acesso ao crédito. Em declaração à imprensa, no termo da quarta reunião ordinária da Comissão Económica do Conselho de Ministros, orientada pelo Presidente João Lourenço no centro das convenções de Talatona, o Ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Santos, informou que o INSS vai prescindir de contribuições, garantindo que os 8% começam nas empresas num período de 3 meses. O que é que nós estamos aqui a falar, Carlos?
Estamos a falar em muitos milhões, que já não é de agora, já vem a ser pensado algumas semanas, desde que foi decretado o estado de emergência, mas é muito pouco. E porquê é que é muito pouco? Porque, na verdade, o governo está a fazer uma moratória daquilo que as empresas terão que um dia pagar. Ou seja, isto não é uma oferta. Como se costuma dizer em linguagem mais corrente, não há almoços grátis. Por isso, a AGT, em termos de imposto industrial para os empresários, não é o que eles precisam, e por decreto de estado de emergência tiveram que paralisar a sua atividade e teram ainda por cima o compromisso de pagar salários e não fazer despedimentos. Ora, nós sabemos de que a maior parte das empresas pequenas e médias, já não fala-se das micros, pequenas e médias empresas estão descapitalizadas, ou seja, não têm capital próprio. Ora, uma empresa que ainda possa ter dinheiro para durante um mês pagar o salário do mês de abril ou do mês de março e já não tem dinheiro para abril, se ele está parado, se ele não trabalha, se tem que pagar os seus custos, fornecedores internos ou seus trabalhadores, mesmo com estes 29 milhões da Segurança Social, não cobrar ao trabalhador os 3% do salário, não tem que pagar os 8% da Segurança Social, está é a colocar a própria Segurança Social numa situação muito penalizadora, até porque, por aquilo que se sabe, ao que parece, os salários que vão ser pagos agora à função pública vêm dos cofres da Segurança Social, o que quer dizer que o próprio Estado já não tem uma capacidade financeira, ou tem muito pouca capacidade financeira, e em termos de gestão, prefere ir buscar o dinheiro à Segurança Social. Por isso, o que está é haver uma moratória desse valor, dos 140 milhões de kwanzas, ou mil milhões de kwanzas, que foi referido no tema, mas não é uma injeção de tesouraria, que é aquilo que os empresários precisam. Precisam de dinheiro fresco, ou que vem da banca, ou com garantia, um fundo de garantia do Estado que existe, mas que não é disponibilizado. Por isso, o Ministro da Economia e do Planeamento, quando vem fazer este anúncio no final dessa reunião do Conselho de Ministros, fala quase nada, porque para os empresários isso é muito pouco, e efetivamente não é aquilo que eles mais precisam, que é ter uma tesouraria para suportar todos estes custos, nomeadamente para não despedirem e pagar salários.
Carlos, normalmente uma empresa privada, antes de operar no nosso mercado, no mercado, necessita ter uma garantia, um plafond de garantias para qualquer surpresas.
Sim, mas começamos por dizer que os nossos empresários estão descapitalizados. Vivemos 5 anos de recessão, quer isto dizer que as empresas que ainda estão e foram apanhadas agora por esta situação de Covid-19 já estavam numa situação financeira precária. Por isso, não conseguem de maneira nenhuma. Mesmo que no fim do estado de emergência se comece a abrir, aliás, no, no, nesta prorrogação que houve do estado de emergência, já há alguma abertura a nível da indústria, do comércio, a 50% e por aí fora, mas não é o suficiente em termos de recuperação. Tem que haver uma grande injeção de capital. Ou a nível de crédito, com fundos de garantia do próprio Estado, e isso não acontece. E isso é o que devia estar, efetivamente, João Lourenço, como titular do Poder Executivo, junto aos empresários, dar essas garantias. Agora, isso é uma mera moratória, não paga hoje, paga daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, no fim do ano, seja onde for, mas tem que pagar. Mas neste momento, o que as empresas precisam é de dinheiro fresco.
Pela primeira vez na história de Angola, os ordenados do funcionalismo público serão pagos pela Segurança Social, sob o expresso junto de uma fonte governamental. Numa crise de tesouraria sem precedentes, agravada com a instauração do estado de emergência provocado pela propagação da pandemia de Covid-19, este mês, as autoridades de Luanda foram obrigadas a socorrer-se do Fundo de Segurança Social para acudir ao pagamento de salários da função pública no país. Como temos muito dinheiro parqueado em reservas, podemos gerar liquidez para não deixarmos a função pública completamente desfalcada, explicou ao expresso um alto funcionário, um alto responsável do Ministério Angolano do Emprego e Segurança Social. Se os funcionários públicos aplaudem a medida do governo, o setor privado abraça-se com uma asfixia financeira ainda mais gravosa. Reclama também pelo auxílio do Estado. Temos poucos instrumentos, mas a emissão da moeda do Banco Nacional de Angola será uma das soluções para salvar as pequenas e médias empresas que são o pulmão da economia. E ao aplicarmos esta medida no atual, na atual conjuntura, temos de esquecer a questão do déficit orçamental, defende o economista Lago de Carvalho. A defesa do setor privado está ancorada também num estudo apresentado esta semana por um grupo de académicos do Centro de Estudo de Investigação Científica da Universidade Católica de Angola. Especialistas daquela instituição universitária defendem uma moratória para o pagamento de segurança social até o final do ano. Começa a moratória, os valores por descontar nos próximos 6 meses seriam investidos pelas empresas para aumentar a sua liquidez, sublinham aqueles especialistas. Perante o agravamento da recessão pelo o terceiro ano consecutivo, os investigadores da Universidade Católica, liderados pelo economista Alves da Rocha, advogam agora também uma prorrogação do pagamento do imposto para 2021. Isso permitiria pôr a circular na economia através das empresas a cerca de 1.000 milhões de dólares, diz o estudo. Com outra visão, o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco sustenta que o Estado deveria negociar com os bancos a suspensão da distribuição dos dividendos dos exercícios de 2019 para injetar dinheiro nas empresas em condições a acordar. Entre os setores mais afetados com esta medida encontram-se a energia e a água, a construção civil e as empreitadas adstritas aos governos provinciais. Cético em relação à opção feita nesta matéria pelo governo, o engenheiro civil Jaime Oliveira disse ao Expresso que não há histórico de estabilidade contratual que permita obter financiamentos externos a baixo custo para um investimento privado sem garantia de Estado.
Nós quase que dissemos, por outras palavras, quase tudo que está neste tema no primeiro. Ou seja, fomos muito resumidos. Nós sabemos qual é a credibilidade que os relatórios da Universidade Católica têm em qualquer área, na área social e até na área económica, com um renomado e conceituado economista que é o Álvaro Zagoja, que já foi até, creio que, ministro do Planeamento há muitos anos, em Angola. Por isso, não pondo em causa os seus dados e suas investigações, mas aquilo que o engenheiro Pacheco vem a dizer, e aqui é também outra face da moeda e da realidade, as intervenções do BNA, nós caímos sempre na mesma situação. O tema até começa por falar no final do nosso tema, que é aquela moratória, o pagar daqui a uns meses, mas vai ter que pagar. E no pressuposto do relatório de que existe dinheiro na tesouraria das empresas e que seria uma grande folga e seria o suficiente. Não é. É que, na verdade, não é. Não ponho em causa aquilo que o relatório tem fundamentação científica e que foi muito bem, está muito bem elaborado e tem toda a credibilidade, mas na atualidade em que todos os dias a situação económica, à semelhança de outros países em Angola, é crítica. O titular do Poder Executivo e Presidente da República, João Lourenço, sabe perfeitamente a situação que o país está a viver. Já nem sequer é recessão. E os países estão, a nível, por exemplo, até da Europa, estão-se a surpreender com os dados, como é que num mês, 2 meses, perdem, por exemplo, 5% do PIB. E por isso, Angola, com as fragilidades que tem, com o problema do petróleo, da baixa do petróleo, das receitas do petróleo, do desinvestimento que está a haver das grandes empresas petrolíferas em offshore em Angola, com custos elevados, não é? Em que se podemos comparar com o custo do barril de petróleo na Arábia Saudita a 3,3 dólares, com uns 25% a 35% da exploração em Angola. Eles fogem todos para explorar noutros países, noutras águas. Porque o custo da Nigéria, da Angola e do Brasil suplantam, mas em grande parte, aquilo que é dos Emirados Árabes, que é da Arábia Saudita, que efetivamente tem custos muito, muito, muito baixos. E a procura e a recuperação nesta situação petróleo vai demorar no mínimo 2 anos. E por isso, quando nós estamos a ver políticas, e repasse nesta situação, que o nosso tema começa exatamente com aquela situação que já tínhamos falado, de que os funcionários públicos angolanos seriam pagos com fundos da Segurança Social. Quando você vai tapar um buraco e abrindo dois, está a complicar a sua vida. Por isso, ao pegar em fundos, que é para garantir a reforma dos trabalhadores, para ir pagar salários, dizendo ainda por cima de que aqui é uma questão de gestão de fundos e tal. Não, é mesmo falta de dinheiro. Tem que haver a transparência e tem que dizer a verdade ao povo. Não é só dizer estamos em estado de emergência e muito bem ficar em casa, lavar as mãos, que não tem água potável para beber, mas tem que lavar as mãos. outras realidades, que é a verdade da questão. Por isso, o que nós temos aqui é que isto está a afetar de tal ordem que já nem vale a pena, como se fala já no déficit, mas o déficit já se perdeu, já está perdido. Até na concepção, no jogo dos números, o OGE, o Orçamento Geral do Estado, é uma previsão de receitas e despesas. E por isso aí é muito fácil manipular e colocar os déficits, os superávites, mas depois é a realidade da economia que manda. É as finanças internacionais que neste momento olham para Angola, fazem as contas, na base do barril atual do preço do petróleo, não dos 35 ministros das finanças que propôs, quando ainda estamos na ordem dos 26, 27, 28 do Brent, que é referência nos próximos 3, 4, 5 meses em termos de mercado internacional, não é? E por isso estamos a partir de 35, quando a realidade é diferente. E começamos a fazer contas e depois há que suspender rapidamente que aquilo que ainda agora foi feito a nível de contratos, só fazer as obras que tenham contratos com créditos e financiamentos assegurados, ou seja, dinheiro vivo ali para aquele efeito. E não só, e há mais questões por aí a serem apresentadas. Por isso, são feitos os relatórios, têm que ser feitos, há base científica, há credibilidade, há tudo isso. Mas depois há uma realidade que está meio escondida, que depois são obrigados a apresentar frontalmente, mas com proposta de não paga hoje, paga amanhã, paga daqui a uns meses, mas vai ter que pagar. Mas ele está aí a precisar de dinheiro hoje, porque senão vai fechar a empresa. Vai haver despedimentos. Já está a fazer até, inclusive, despedimentos. Amanhã é o dia 1 de maio, o dia do trabalhador, e hoje os sindicatos já tiveram a apontar os dedos onde é que já está a haver despedimentos. Em que empresas é que já está a haver despedimentos. E estão a violar o tal decreto de emergência, do estado de emergência, em que proíbe os despedimentos e assegurar os salários de quem trabalha.
Angola registrou o primeiro caso de transmissão local. Uma adolescente de 16 anos, a filha de um paciente proveniente de Portugal, que se encontra internado, informaram hoje as autoridades sanitárias angolanas. Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública angolano, Franco Mofimba, o país registra agora um total de 27 casos positivos, dos quais resultaram em óbitos, havendo ainda 6 pessoas curadas. A adolescente infectada, explicou o governante angolano, desde o início foi rotulada como o contato direto. O seu pai faz parte do grupo de passageiros que chegou a Lisboa no voo do dia 17 de março de 2020, em que era instituída a quarentena domiciliar. Frisou Franco Mofimba, avançou que no decurso da quarentena o paciente internado foi denunciado pela esposa por incumprimento e nessa altura foi colocado em quarentena institucional e testado. Desde essa altura, a nova equipa de vigilância epidemiológica e em resposta rápida colocou esta família em quarentena domiciliar com a vigilância apertada para poder garantir o seu cumprimento rigoroso, disse. Os 7 membros da família tiveram em alguns momentos manifestações clínicas, explicou a Franco Mofimba, acrescentando que a fim do período da quarentena foram todos testados. Neste contexto, toda a família foi testada e os outros contactos relacionados com o caso, num total de 10, em que um foi positivo. A jovem a que já me referi, cujo resultado foi obtido hoje às primeiras horas, referiu, paciente foi internada no Hospital da Barra do Guanza. Os familiares e outros contactos foram colocados em quarentena institucional, estando previsto para breve outras medidas adicionais, como a desinfecção da casa onde os infectados habitam.
Ainda hoje tive a ouvir um depoimento de uma pessoa, de um homem, que está confinado lá na tal quarentena há mais de 20 dias, em que dizia que comem no chão, põem a comida nos pratos, em condições deprimentes, desumanas, diria eu, e são pessoas que estão juntas umas das outras numa situação de quarentena, quando deviam ter aquele afastamento que é falado todos os dias, e que o senhor secretário da Saúde Pública reconhece que aquelas condições têm que ser melhoradas, não é? Não pode desmentir, e que efetivamente passa a palavra, e todos aqueles que conseguem ter quarentenas em casa, que os têm, que vão começar com datas programadas e têm as moradas e os nomes das pessoas, daqueles passageiros provenientes, a maior parte são de Portugal, nos voos que foram feitos, sabem os voos, as datas dos voos, vão fazer, digamos, pôr essas pessoas em quarentena, e estamos com os tais 27 casos às 72 horas. O que se pergunta, e eu pergunto para mim próprio, se é de acreditar nos 27. Quer dizer, quando eu vejo que efetivamente o testar não está a acontecer. Para os nossos ouvintes entenderem aqui uma coisa, ter 27 casos, apenas 2 óbitos que se lamenta, as pessoas terem morrido, sejam 2, sejam 1000, por muito poucos casos recuperados, porque os infectados também são poucos, estamos numa primeira fase. Nós não sabemos exatamente, refere-se aqui também no nosso tema, a primeira contaminação comunitária, ou seja, neste caso até de pai para filha. E por isso, o que nós temos aqui é que, a título de exemplo, na Europa, pegarem dois países, a Áustria e Portugal. A Áustria está preocupadíssima porque também teve poucos casos infectados, logo poucos casos recuperados. E todos os cientistas dizem que vai haver uma segunda vaga, provavelmente uma terceira vaga. Ora, aqueles países que não tiveram muito infectados não têm muitos recuperados com anticorpos, com imunidade, que ajuda na comunidade a travar o desenvolvimento, a contaminação do Covid-19, do coronavírus. Países como a Alemanha, França, Itália e Espanha, com mais infectados, com muitos milhares de recuperados, com muitos mais anticorpos, estarão mais preparados. Embora o Serviço Nacional de Saúde desses países se viram muito atrapalhados por não terem ventiladores suficientes, entraram em ruptura, todo aquele pesadelo que efetivamente Portugal e Áustria, por exemplo, e Angola não têm tido, graças a Deus. Agora, resta saber se efetivamente quais as razões. E hoje ainda houve um relatório que dizia, por ser jovem e uma situação para além da juventude, foi a rapidez do governo angolano em tomar medidas de contenção, confinamento, de circulação de pessoas, nomeadamente interprovinciais. E eu vou abrir aqui uma pequena janela para falar nisto, porque ainda hoje ouvia o porta-voz da polícia a dizer que vão começar a denunciar nomes conhecidos, nomes sonantes, que deviam dar o exemplo pelos cargos que ocupam, e deu 2, de um determinado juiz que ia numa camioneta para o Namibe, onde ele é juiz de comarca, e do ex-chefe da Casa Civil do Presidente João Lourenço, o Cardoso, que foi apanhado também a tentar sair de Luanda e teve que ser obrigado a ir para trás. Só falaram nesses 2, mas também deviam falar noutros. Por exemplo, numa viagem que foi feita de Portugal no princípio do estado de emergência, já estava no estado de emergência, em que referem a Belo e Vucovuca a chegar nesse avião, mas nesse avião vinham outras pessoas e filhos de outras pessoas importantes, que ninguém quis falar, não foram mencionados até hoje oficialmente da forma como esse porta-voz da polícia anunciou. E se ele dizia tratamento de igualdade, bem, aquilo, se for tratamento de igualdade, então tem que se falar também nessas pessoas importantes e que não sofreram esta situação de comer a partir do prato que está no chão. Estão nos seus casas, boas instalações, uns se calhar foram alojados em hotéis e etc, etc. Não é? Por isso, nós estamos aqui numa situação em que se aponta 27 casos, são os dados que temos, não podemos dizer que não são, são anunciados oficialmente e é nessa base oficial que os relatórios internacionais estão a ser feitos. Mas o que na verdade se sente é que de um momento para o outro isto pode escambar. Pode escambar em que sentido? Que vai-se chegar a um ponto que já não se consegue aguentar os dados desta forma. Porque depois tem o outro a face da moeda. Ou seja, tão pequeníssimos casos, tão poucos recuperados, que quando houver uma segunda avalanche, então aí o sistema rebenta por inteiro. Porque, na verdade, não foram criadas situações. No caso português, por exemplo, poucos infectados, poucos recuperados, mas nunca as camas nos hospitais de referência, pelo menos, foram totalmente ocupados. Os ventiladores foram totalmente ocupados. Nos serviços intermédios de saúde de enfermaria foram totalmente ocupados. Até porque 80% e tal está a curar o Covid-19 em casa. Por isso houve aí uma gestão, não é? Por isso, no caso de Angola, convidar as autoridades a efetivamente testar, porque quanto mais casos houver, mais nos aproximamos da realidade da pandemia em Angola, mas também vai haver muito mais pessoas recuperadas.
Carlos, falando nessa questão da quarentena domiciliar, algumas previsões do que possa vir a acontecer, digamos, durante o cacimbo?
Pois, vamos ver o que é que vai acontecer na estação fria. Que evolução é que vai haver? Porque, na verdade, os cientistas não sabem no hemisfério norte, com a chegada do verão, se vai haver um recuo com a gripe. No hemisfério sul, exatamente o contrário. Vai aumentar os problemas respiratórios, as infecções respiratórias, e até que ponto é que o Covid-19 pode emergir de um momento para o outro. Se isso acontecer, vai ser uma infelicidade para os angolanos, porque o sistema de saúde não está preparado, como todos nós sabemos.
Um crescente número de pessoas afetadas pela fome está a pedir ajuda nas ruas da capital da província angolana, no Namíbia, com o isolamento imposto pelo estado de emergência no seu terceiro período. Aumenta o desespero com muitas famílias sem nada para comer. Os gritos por socorro são cada vez mais fortes. A fonte afetou a minha vida. Sou pai de 8 famílias. Há pessoas alheias, inocentes, e pessoas dizem que, devido à quarentena, a pessoa não pôde sair de casa. Eu caí 2 vezes pelo caminho e hoje voltei a cair devido à fome. Desde sábado que não como, disse na segunda-feira. 27 António Guarda, antigo militar das extintas FAPLA, braço armado do MPLA, que pede ajuda em alimentação para assegurar a vida dos filhos. António Guarda Pacheco, pai de quatro filhos, pediu que todos aqueles que tenham a palavra de Deus no coração compreendam as circunstâncias do sofrimento. O coronavírus mata, mas a fome também mata. Quando inflamam os teus pés, estás a caminhar para a morte. Explicou Pacheco que justifica assim porque está na rua a pedir ajuda para dar de comer aos filhos. As suas nunamibas estão a sofrer com a fome. Eu devo ser a pessoa que mais sofro, alterou o ancião de 72 anos de idade. Já caí, fui levada para o hospital por irmãs da igreja devido à fome, relatou Madalena Chimuco, de 73 anos de idade, que diz preferir morrer de pé, batendo as portas de pessoas de boa fé para comer, do que morrer sentada.
Nós estamos a falar de um problema da fome e devemos nos lembrar que nos 3 anos anteriores tivemos a seca que originou uma calamidade que provocou mortes devido à fome. Nós estamos a confrontar-nos numa guerra contra um vírus que ninguém vê, mas que se sabe que existe, o Covid-19, está-se a cumprir, as pessoas vão para casa, ficam em casa, os que trabalham. Em princípio deviam ter o seu salário, mas há situações que sabe que não se recebe. Os que não trabalham não têm meio de subsistência a não ser sair e fazer os seus biscatos e ganhar um pouco de dinheiro para comprar 1 quilo de arroz, umas coxas de frango e etc. Não é? E por isso estes casos relatados no nosso tema choca-nos no sentido que nos faz chorar, que põe o nosso coração a bater de uma forma acelerada, quase numa impotência de como resolver esta situação. E esta situação tem que ser resolvida pelo governo, porque o governo foi o executivo que decretou o estado de emergência. Por isso, tem que haver soluções de fazer chegar a estas pessoas as ditas cestas básicas, a água potável, mas atenção. Que não aconteça como no Coacoaco, que andaram a distribuir produtos deteriorados. Por isso, ter o cuidado de pedir aos doadores, ou quem fornece, ou quem compra esses mesmos produtos, ver a validade e em que condições é que estão também a fornecer. Por isso, é uma situação grave, porque estamos a falar de uma província no sul de Angola, o Namibe. Não estamos a falar de um bairro do Rangel, do Viana, do Zango, do Cacoaco, seja do Fundo de Luanda, das Ingombotes, não. Estamos a falar de uma província angolana no sul de Angola, com essas situações, ou o que se passa no Ijo, ou o que se passa em Cabinda, quer dizer, a fome está a ser generalizada. Houve abertura nesta prorrogação do estado de emergência entre províncias para ver os produtos agrícolas estejam a ser produzidos, serem transportados para os mercados e porque haja, digamos, a segurança alimentar internamente a ser desenvolvida. A situação, efetivamente, aponta-se o dedo ao executivo, porque, na verdade, cabe ao executivo tomar as medidas. As administrações municipais têm o programa do PIN, o programa de intervenção, porque a vida se faz nos municípios e tudo mais, tudo isso é uma conversa que, perante a realidade que se vê, não vale a pena porque as pessoas estão desesperadas. E acredito que, efetivamente, até o próprio titular do Poder Executivo, já há poucas soluções com os seus auxiliares dos ministros departamentais e os ministros de Estado e da Economia e das Finanças e da área social. Se sentam quase sem saber como fazer, onde fazer, de que forma fazer, mas de facto têm que fazer alguma coisa, porque a situação está negra, a fome é negra e por isso as pessoas estão a ficar num desespero e estão a morrer de fome.
O ministro da Comunicação Social de Angola vai reunir-se quinta-feira com representantes do Sindicato dos Jornalistas para discutir a difícil situação económica em que se encontram os órgãos de informação privados. O encontro foi cedido pelo presidente João Lourenço, que respondeu a uma carta do sindicato solicitando um encontro. Segundo Emanuel Malaquias, diretor da Rádio Despertar e integrante da equipa dos mediadores, a sobrevivência destes órgãos depende do controlo das publicidades pelo Estado para uma distribuição equitativa aos diversos meios de comunicação social, de ajuda financeira, como manda a lei da imprensa. Para Cachala Neto, o diretor do jornal Visão, é importante que o executivo subvencione a impressão dos jornais junto das gráficas. É preciso o controle da publicidade pelo Estado e criar o equilíbrio na imprensa, na publicidade também, e também uma ajuda financeira, como recomenda a própria lei da imprensa. Disse, a mesma opinião tem Mário Brás, diretor do jornal O Crime, que fala na necessidade da regulação dos preços das gráficas, assim como exigir às empresas a realização de publicidades por diversos órgãos. É necessário que haja uma regulação nos preços das gráficas. E a segunda, acho também que deve haver uma exigência das empresas em publicitarem em vários órgãos. Disse. Já Cristóvão José, diretor do jornal Hora H, diz não acreditar que da reunião desta quinta-feira haja frutos e queixa-se de terem sido excluídos do encontro. Não fomos informados e até já não acredito que deste encontro saia alguma coisa útil, disse. Já fizemos vários contactos e nunca deu em nada, nem mesmo para ajudar os preços das gráficas, disse. Em resposta, a Teixeira Cândido, secretário-geral dos sindicatos dos jornalistas angolanos, esclareceu que não pode falar de exclusão, uma vez que ainda não houve resultados e que a sua organização está em defesa de todos os profissionais. Ainda não se pode falar de exclusão ou não, porque ninguém ainda beneficia de nada. Apenas houve uma iniciativa de determinados diretores, mas todos os órgãos poderão beneficiar, porque nós estamos a defender a todos os profissionais, disse. Segundo o Sindicato de Jornalistas, o quadro de dificuldades financeiras com que se depara a imprensa privada em Angola coloca em risco cerca de 10 mil postos de trabalho.
Todos aqueles que participaram nesta reunião hoje saíram com uma opinião favorável de que o Sr. Ministro da Comunicação tomou boa nota de todas aquelas reivindicações, tudo aquilo que as pessoas presentes lhe comunicaram. Ficaram com a ideia de que o Ministro provavelmente irá falar com o titular do Poder Executivo. E que algumas medidas vai haver no sentido de acudir a situação da aflição em que os mídias, os jornais, as rádios, enfim, os jornalistas como profissionais de informação se encontram. Mas nada. Por isso, não sabemos quem participou na reunião, quem saiu da reunião. Apenas tem a expectativa de que houve uma grande atenção por parte do Sr. Ministro. Mas na prática não foi decidido rigorosamente nada, não foi dito que se as propostas que foram conversadas e apresentadas foram aceitas ou se foram recusadas, ficam todos a aguardar e na expectativa de que haja uma solução. Eu penso que o titular do Poder Executivo vai ter que que acudir à comunicação e aos órgãos de comunicação social, porque sem eles a mensagem também do combate ao vírus do Covid-19 fazem parte desse mesmo combate. Eles informam, eles passam a mensagem do ficar em casa, de tudo isso, e por isso João Lourenço sabe a importância neste momento que a comunicação social tem, e por isso vai ter que arranjar uma forma de auxiliar financeiramente, acudir às situações de aflição em que os profissionais jornalistas se encontram. Mais do que isso, fico-me por aquelas palavras de quem esteve na reunião e saiu na expectativa de que haverá uma solução da parte do Executivo nas preocupações que foram apresentadas.
Carlos, até a próxima edição, um grande abraço, tenha bom fim de semana.
Um bom fim de semana, um grande abraço, um abraço virtual, não é verdade? Ficar em casa é uma boa recomendação para toda a gente, e na próxima semana cá estaremos com outro programa. Um grande abraço.
Grande abraço, Carlos.
Oh.